Vamos iniciar aqui um painel sobre a migração para formatos abertos no governo do estado do Rio Grande do Sul. Esse painel ele tem como objetivo apresentar, na verdade, uma síntese de tudo que já foi construído desde a publicação da Lei 14.009 até hoje, culminando com a aprovação de uma resolução pelo CGTIC, que determina o formato de padrões abertos para arquivos texto, planilha e apresentação. Publicação de um plano de adoção de formatos abertos. E o Guia ADF, que é um documento de referência para migração para formatos abertos. Nós temos aqui o Antônio Guimarães, que é o presidente do Comitê de Governança de TIC do Estado. Eu sou o presidente do Comitê Executivo de TIC do Rio Grande do Sul. E o Gustavo Pacheco é o consultor ADF, que nos auxiliou nessa empreitada. De imediato eu vou passar a palavra aqui para o Antônio Guimarães.
Boa tarde a todos e todas. No metade do ano passado, nós começamos a trabalhar, nós, que eu digo é o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, começamos a trabalhar na regulamentação da Lei 14.009. A Lei 14.009 diz que, preferencialmente, a administração pública no Estado do Rio Grande do Sul, nos seus três poderes, deve usar formatos abertos. Nós, então, começamos a trabalhar numa resolução que, de alguma maneira, regulamentasse isso para o Estado. Como vocês sabem, o Comitê de Governança, quando estabelece as políticas, ele o faz através de resoluções. Então, nós temos uma resolução que adotou o EPING como modelo de interoperabilidade, nós temos uma resolução que adotou o EMAG, nós temos uma resolução que disciplina os processos de compra de ativos de TI do Estado, e começamos, então, a trabalhar no meio do ano passado, numa resolução que disciplinasse a adoção dos formatos abertos. É preciso dizer que quando a gente começou a trabalhar nessa resolução, nunca se pensou, a princípio, em migrar a ferramenta. A gente trabalhava sempre na possibilidade de que o pacote de aplicativos de escritório mais usado no Estado, ele salvaria os arquivos de texto, planilha e apresentação em ODF. E aqui eu quero abrir um parêntese. Esta semana foi publicado um artigo num meio de comunicação, cujo título dizia, se não me engano, RS fecha o cerco ao Office. Bom, essa matéria, além de ter alguns erros lá no seu conteúdo, ela tem dois grandes erros de conceito já no título. Nós, quando elaboramos as políticas de TI, nós não pensamos num produto de uma empresa privada. Nós pensamos sempre no interesse público. Então, o nosso foco nunca foi o Office. Outro erro que tem no título é a palavra cerco. Nós, é exatamente o contrário, não é cerco. No momento em que a gente adotou um software livre como padrão e adotou o LibreOffice, a gente não está cercando, nós estamos ampliando. Eu espero que a gente possa, no decorrer dessa semana e da outra, e com a repercussão que terá a publicação dessas nossas ações, eu espero que a gente possa estar, inclusive, corrigindo esse tipo de informação que, muito em vez de nos ajudar, nos atrapalha. Então, quando nós começamos a trabalhar num modelo de migração para formatos abertos, nós começamos a elaborar um plano que facilitasse às secretarias a sua implantação. Não iríamos simplesmente criar uma resolução e deixar o nosso gestor de TI lá da ponta com uma enorme tarefa de lidar com coisas do tipo a zona de conforto das pessoas. Porque é disso que nós estamos tratando. Toda essa mudança tem um tipo de resistência muito grande que se resume na saída, na dificuldade que temos todos nós de sair da nossa zona de conforto. De fazer aquilo que... deixar de fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Então, esse é o problema dessas migrações. Quando chegou perto do final do ano, nós tomamos conhecimento do trabalho que o Gustavo Pacheco estava realizando na Procergs, um trabalho de migração para formatos abertos. E nós tomamos conhecimento de um trabalho que ele desenvolveu na Procergs, que era uma análise de compatibilidade do software com o padrão ODF. Um trabalho onde ele analisava, nas diversas plataformas, os diversos aplicativos e sua compatibilidade com o padrão ODF nas modalidades de texto, planilha e apresentação. Foi nessa ocasião que nós decidimos adotar o LibreOffice, porque é o único dos aplicativos de escritório que nós temos hoje, é o único totalmente compatível com o padrão ODF na sua versão 1.2. Quando o secretário Vinícius Wu chegou na Secretaria-Geral de Governo no início desse ano, ele pediu que nós apresentássemos a ele os principais projetos, e eu, na condição de diretor do Departamento de TI e Telecom, apresentei a ele os projetos ao qual nós nos dedicávamos, né, na condição de membros e condutores dos comitês de governança. Porque só existe um Departamento de Tecnologia na Secretaria-Geral de Governo, uma secretaria eminentemente política. Só existe esse departamento lá porque o governador Tarso Genro delegou à Secretaria de Geral de Governo a coordenação e o monitoramento da política de TIC no Estado. Então, a partir daí, foram a presidência dos comitês ficou à Secretaria Geral de Governo, dada essa missão que a Secretaria tem. Então, o secretário Vuco, devido à facilidade que ele tem no lidar com essa questão da tecnologia, ele de imediato viu esse plano de adoção de formatos abertos e de imediato tornou-se parceiro e patrocinador do projeto. Bom, em vista desse patrocínio que o secretário concedeu, nós, devo dizer que nós estávamos trabalhando nesse processo de migração, independente do secretário-geral de governo. Estávamos conduzindo ali a missão que nos foi dada pelo governador. Afinal, nós somos um comitê, né, que define as políticas de TI do Estado. Mas com o patrocínio do secretário, nós resolvemos então fazer uma prova de conceito na Secretaria-Geral de Governo, algo que, de alguma maneira, produzisse algum resultado que nós pudéssemos, no modelo de plano de adoção que iríamos fornecer junto com a resolução, pudesse de alguma forma subsidiar o gestor de TI, que tem uma tarefa árdua lá na ponta. Então, nós estamos em pleno processo de verificação de como se adequa à prática esse modelo teórico que nós criamos. Criamos, então, um plano de adoção de formatos abertos, muito baseado no guia livre, né? Muito dele foi extraído do guia livre. E estamos agora em pleno processo de verificação de como esse plano se dá na realidade. A ideia é que nós possamos concluir e a ideia é que possamos migrar toda a Secretaria-Geral de Governo para formatos abertos. É preciso que se diga que, em alguns lugares da Secretaria-Geral de Governo, nós temos um ambiente, eu não diria um ambiente hostil, mas eu diria que é um ambiente que resiste muito à mudança. Nós temos lá técnicos que são assessores diretos do governador, que trabalham com ferramentas muito específicas, e que, para essas pessoas, até pela sua característica como pessoas, é difícil fazer essa mudança. Então, eu digo assim, nós temos condições, após essa prova de conceito feita, nós podemos fornecer a todos um conjunto de acertos e erros que nós também incorremos, né, e que possa, de alguma maneira, orientar os gestores de TI na ponta na adoção desses formatos abertos. Eu quero, então, passar a palavra para o Gustavo Pacheco, que é o consultor ODF que trabalha com a gente nesse plano de migração, para que ele possa detalhar como nós estamos realizando esse plano na Secretaria-Geral de Governo.
Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir licença para vocês de ficar de pé, tá? Talvez eu fique ali mais próximo do computador, tá? Mas antes de começarmos a apresentação, eu queria comentar quanto à questão do grande avanço que está sendo feito nesse momento pelo governo do Estado, né, em subsidiar os gestores de TI, tá, especial do governo do Estado, mas também, né, já que esses documentos estão hoje públicos, estão divulgados, né, não só os gestores do Estado do Rio Grande do Sul, da área de tecnologia da informação, mas outros gestores de outras esferas de poder, de outros lugares, né, com ferramentas efetivas que permitam, então, a realização prática da implantação de formatos abertos. Então, um subsídio muito importante no processo de adoção de padrões abertos, o Estado do Rio Grande do Sul já está provendo, né, para os seus gestores, que é o subsídio estratégico, que é a possibilidade de vocês terem documentos qualificados que vão subsidiar vocês no andamento do processo de adoção e documentos que vão garantir a vocês, né, a continuidade posterior dessa adoção, no sentido de termos efetivamente uma política de Estado para padrões abertos. Esses documentos já estão disponíveis, né, no portal de tecnologia da informação e comunicação do Estado, né, lá no tiqrs.gov.br, muitos de vocês já devem conhecer esse portal, né, e esse instrumento estratégico, ele, obviamente, ele impõe ações práticas, ações que são importantes dentro do processo de adoção, e ações que vão muito na linha da comunicação, né, do conhecimento, né, do parque local, né, do perfil dos usuários, né, uma série de ações que a gente, obrigatoriamente, a gente tem que passar para ter uma efetiva adoção de padrões abertos. Então, o que nós vamos apresentar agora é uma das ações mais importantes que nós já realizamos com esse perfil dentro da SGG. São seminários internos de formatos abertos que estão sendo feitos para os servidores da SGG e que, muito além, né, de apresentar o projeto, eles têm o objetivo de trazer a contribuição do usuário para dentro do projeto. Então, esses seminários estão basicamente divididos em duas partes, né? Estão sendo feitos já com diferentes perfis de colegas, né, diferentes perfis de servidores. O Antônio falou que na SGG existe um perfil muito desafiador, né, para a migração, mas ao mesmo tempo é um perfil que permite a nós termos uma documentação de projeto bastante qualificada para que depois essa documentação dê subsídios a outros órgãos de governo. Então, esses seminários estão sendo feitos para os servidores e divididos em dois momentos. Um primeiro momento é um momento informativo sobre o projeto e um segundo momento onde nós resolvemos dúvidas, questões práticas que surgem no momento da análise, né, pelos colegas usuários daquilo que está sendo proposto. Por favor, dá um page down aí. Tá? O momento inicial começa com um detalhamento bastante claro, bastante objetivo sobre o que são os formatos, os padrões abertos. Né? A gente vai especificar o que é um formato de arquivo, né, para que todos os colegas que vão participar do seminário tenham um mínimo de informação. Parece mentira, mas nem todos têm a exata percepção daquilo que nós estamos tratando quando falamos sobre padrões abertos. Então é importante que um primeiro momento seja um momento de normalizar, né, termos o conhecimento básico sobre esse assunto para aquele usuário leigo que está, enfim, né, chegando agora nesse tema, né, não tem uma exata percepção de onde se aplica, né, na prática, no seu dia a dia, o assunto dos padrões abertos. Então, por favor... O que é formato de arquivo? Como a gente identifica um formato de arquivo logo de início, né, logo de saída, né, as três letrinhas, né, três, quatro letrinhas após o ponto no nome do arquivo, né, por favor. Depois, o que é o formato proprietário? Do que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de um formato que ele não dá garantias de continuidade, de auditoria, de independência de fornecedores. Damos exemplos disso, né? Exemplos do dia a dia do usuário, falamos objetivamente em DOC, XLS, CDR, AVI, né, formatos que em diferentes momentos fazem parte, né, do dia a dia do usuário no seu trabalho ou até em outros momentos. Né. E depois falamos em padrões abertos, né? Falamos de formatos abertos de arquivo, onde a gente toca em pontos muito importantes e entendidos por todos. A gente vai falar sobre organizações de normatização, né? Falamos sobre ISO, falamos sobre ABNT, falamos sobre OASIS, e falamos especificamente em pontos importantes, principalmente para a administração pública. A garantia da continuidade do desenvolvimento, independência de fornecedores, possibilidade de auditoria, e trazemos exemplos práticos que fazem parte também do dia a dia do usuário. Quando a gente está falando em HTML, quando a gente está falando em MP3, né, em PDF, principalmente, em especial PDF A1, né, JPEG, os padrões Open Document, a gente está falando de padrões abertos. Né. Alguns menos, outros mais conhecidos, mas efetivamente padrões abertos que fazem parte do dia a dia do usuário. Exemplos, né, que podem ser colocados como ilustrativos, né, a gente brinca bastante, né, que a gente tem uma referência, né, nem tão próxima, mas interessante de ser colocada, né, da padronização dos plugs e tomadas. Né, como a gente pode referenciar, isso aqui também é um processo. Né, a gente sabe que está saindo um monte de coisa que não é padrão, um monte de coisa que tem dependência de fornecedores para ir para algo melhor. Esse trabalho não é fácil, esse trabalho exige tempo, exige dedicação, exige ação, né, efetiva em cima da tecnologia que está sendo usada, mas efetivamente a gente sabe que a gente está indo para um lugar melhor, onde a gente tem mais segurança, independência de fornecedores, padrão, né, efetivo, né, uma série de quesitos que fazem parte, né, do que aquilo que a norma, né, deve trazer, né, como uma qualidade melhor para a vida do usuário. Então é um processo, né? A gente brinca também que o processo, né, da tomada é muito mais difícil. Né? Enquanto que o usuário sozinho resolve o problema na sua casa, né, contratando lá o eletricista, coisa e tal, blá blá blá, e às vezes tendo que fazer sozinho, a gente está procurando dar uma série de subsídios importantes para que, né, o gestor de TI, para que o usuário tenha efetivamente, né, uma segurança nessa migração e subsídios efetivos para que ele faça isso bem feito. Né? Por favor. E aí, falando um pouquinho sobre o padrão ODF, né, o padrão Open Document Format. Ele é um padrão que contém, né, dentro da sua especificação, todas as características importantes que o padrão pode ter. Né. Então, a questão de longevidade do legado documental. Né, aquele documento que foi feito há 10 anos atrás, que hoje a gente não pode ver e não pode ler, porque foi feito num padrão proprietário, se a gente trouxer aquele cenário para o momento atual, usando padrões abertos, a gente de fato vai ter uma vantagem, porque daqui a 10, 20 anos, a gente vai ver, vai ler esse documento, usando a especificação pública aberta, né, interoperável, independente de fornecedores que esse padrão nos proporciona. Então, o padrão Open Document é, na prática, um fantástico exemplo daquilo que hoje a gente chama formato aberto. Ele é criado, foi criado e é gerenciado por um consórcio internacional do qual fazem parte, desde organizações públicas até grandes empresas privadas, organismos do terceiro setor, né, governos, né, através das suas agências, né, associações de normatização. Né, já foi normatizado pela ISO e pela ABNT. Né, hoje ele é homologado por lei nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né, com diferentes níveis de uso, né, e popularização, né, mas nesses três estados ele já tem leis efetivas de regulamentação do uso. Ele é adotado em diversos países, países e regiões locais, né, da administração pública, né, então trazendo aqui para o nosso foco local, a gente não está sozinho, né, se hoje nós acompanharmos tudo que já foi apresentado aqui neste fórum, nós vamos descobrir que nós temos experiências que vêm da Itália, nós temos experiências que vêm da Argentina, que vêm do Uruguai, e que deixam claro que não é uma movimentação isolada, não é uma iniciativa que veio do nada, que veio do zero, mas sim uma mobilização, né, uma ação que é quase que global, né, para migração para padrões abertos. Nós estamos indo por um caminho que, na verdade, é uma evolução da tecnologia e uma evolução daquilo que se considera, né, a importância da documentação que é pública, é do Estado e é, por consequência, final de todo mundo. Né. Atualmente o ODF está na versão 1.2, que é aquela que garante a melhor interoperabilidade entre as aplicações. Por favor. No Rio Grande do Sul, a preferência pelo formato foi definida pela Lei 14.009, e a regulamentação que foi lançada aqui no fórum está sendo feita pelo CGTIC, aí o Rogério e o Antônio coordenam esse trabalho através do CGTIC e do CETIC. E a prova de conceito para adoção está sendo realizada nesse momento na SGG, com esse material que nós estamos apresentando aqui. Por favor. O objetivo do projeto de adoção na SGG foi o que o Antônio falou anteriormente. Nós estamos fazendo o marco inicial do uso do padrão ODF, através da execução desse projeto piloto, que servirá de referência para os demais órgãos de governo. Por favor. Por que na SGG? Nós temos na SGG um cenário de referência em projetos estratégicos usando tecnologia e governança, unindo essas duas pontas. Tem lá o gabinete digital, tem a própria posição estratégica do CETIC, do CGTIC. Tem... Oi, perdão. A sala de gestão também, obrigado, Rogério. Uma série de projetos que juntam tecnologia e governança. Então, o ODF, sendo um novo objeto de ação tecnológica, ação de governança também, nada melhor do que ter junto de um espaço onde já estão outros grandes projetos do Estado. É um local que é importante para que essa informação seja disseminada para outros órgãos de governo. E há um perfil de usuários que tem identificação com projetos estratégicos, então há um entendimento muito claro de que os projetos são importantes, esses projetos que unem tecnologia e governança. Existe um amplo uso dos pacotes de escritório, como comentou anteriormente o Antônio, e existe um bom conhecimento dos aplicativos, ou seja, há um uso relevante das funcionalidades das aplicações dentro desse ambiente da SGG. Por favor. Bom, objetivamente, esse projeto de adoção na SGG teve um início com o levantamento de informações, com questionários que fazem parte do plano de adoção, já estão documentados e disponíveis na página tic.rs.gov.br. Um momento importante é o momento dos seminários, onde essa apresentação é feita para fazer a apresentação estratégica com as questões mais comuns e com o debate com os usuários sobre ações de projeto que são aderentes, obviamente, a cada cenário da organização local. As organizações têm diferentes perfis, diferentes problemas e, obviamente, diferentes soluções dentro do projeto. E a execução, passando pela nova instalação de aplicativos, avaliação dos aplicativos e suporte técnico. No levantamento de informações, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma organização pequena, são só 60 usuários. Como eu falei antes, extremamente relevante no aspecto estratégico, mas no aspecto quantitativo, é um local pequeno. É uma secretaria pequena dentro, comparativamente a outros locais do Estado. Então, vocês podem ver que há uma grande quantidade de documentos em formatos legados, mas já aparece ali, dentro da lista de formatos mais usados, o ODT, que vem em grande parte derivada do uso pela equipe do Departamento de Tecnologia da Informação e também departamentos da Secretaria que já utilizam software livre há bastante tempo. Em especial, dá para citar aqui o Gabinete Digital, que é um projeto consagrado da Secretaria de governança, de participação popular e por aí vai que... já utiliza software livre desde o início da sua criação. Por favor. No nosso levantamento, nós tivemos 80% de respostas e 27% já poderiam trabalhar com o padrão ODF 1.2. Só que a gente quer ressaltar que esse trabalho, ele, apesar de poder ser feito, ele não é sobre a plataforma que nós queremos, porque... esse trabalho poderia ser realizado em cima de instalações de BR Office ou LibreOffice desatualizadas. Isso a gente não está considerando. Essas instalações que foram feitas, que são antigas, de 2010, 2011, isso aí cai fora do contexto, né, das novas instalações do projeto. 73% são de instalações com usuários que ainda não podem trabalhar com o padrão ODF 1.2, porque são de Office 2013 e 2007. Né? Aqui vale ressaltar que está sendo usado um Office aqui de 10 anos atrás. Né? Office 2013 é praticamente o grande parque que existe na SGG. Existe muito envio e recebimento de arquivos em PDF, de projetos de outros órgãos do governo, né? E há um uso, como eu já comentado, intermediário de aplicativos de texto, planilha e apresentação. Então, é um bom local para nós testarmos, efetivamente, as ideias do plano de adoção. Por favor. Bom, aqui a gente começa a falar perguntas e respostas que naturalmente aparecem no momento de apresentação do seminário, né, no momento de comunicação. A primeira pergunta é: quais as principais mudanças para o usuário? Né? Bom, isso é fato. O usuário vai deixar de usar padrões legados e proprietários para usar o padrão Open Document. Então ele deixa, né, de trabalhar principalmente com .docx, .xlsx e .pptx, né, para passar a usar padrões abertos da família de formatos Open Document, né, ODT para texto, ODS para planilha, ODP para apresentação, e, por favor. E a mudança efetiva só ocorre quando a gente sai do Microsoft Office e vai para o LibreOffice. Tá? Por favor. Aqui, a gente responde a uma pergunta: mas por que é necessário nós usarmos o LibreOffice? Né? O Antônio já fez, né, uma observação relevante sobre isso, que esse projeto ele começou de uma maneira e ele foi tomando corpo, e um corpo técnico efetivo, né, um embasamento técnico efetivo, no direcionamento para o LibreOffice, justamente porque, dentro de um estudo de análise de compatibilidade que foi realizado pela ProCertx e homologado pelo CGTIC, o LibreOffice foi o único pacote de aplicativos que atendeu o requisito de compatibilidade completa com o padrão ODF 1.2. Tá? Aqui a gente poderia colocar também o OpenOffice, mas aí é uma questão muito mais detalhada tecnicamente, de continuidade da solução, né, estabelecimento da solução, licenciamento, aderência às necessidades do usuário brasileiro, onde o LibreOffice, de fato, está mais aderente ao que é necessário para o nosso usuário do que o OpenOffice. Tá? Isso é uma constatação que também faz parte da análise técnica. Né? Um exemplo claro é o que hoje nós temos de dicionários para o português do Brasil no LibreOffice ser muito mais atualizado e muito mais tecnicamente completo do que o que há lá no OpenOffice. Por favor. E outra pergunta, né, que poderia ser feita, né, dentro desse cenário, né, as versões instaladas do Microsoft Office atendem o padrão ODF 1.2? A realidade é que não. Tá? As versões 2003 e 2007 não são compatíveis com o ODF 1.2. Tá? Essa é a realidade da SGG, obviamente que isso vai ser necessário, se vocês usarem esse instrumento, é necessário saber efetivamente o que vocês têm. Tá? Mas dentro da SGG nós não acreditamos num perfil muito diferente para os órgãos do Estado. Tá? Possivelmente alguns órgãos do Estado tenham instalações de Office 2010, pode aparecer também, mas o grande parque ainda é versões 2003, 2007 do Microsoft Office. Né? Mesmo se tivéssemos aí a 2010, a gente também teria que descartar pelo estudo de viabilidade técnica. E não é só o caso da gente focar na SGG, a gente voltar no estudo e falar do que o Office efetivamente faz na versão 2010 em relação ao ODF 1.2. As mudanças foram divididas em três etapas. Né? De novo, essa é a realidade que a SGG tem lá para o seu processo de migração. No Guia ODF vocês vão ver um escalonamento de datas que pode ser muito além daquilo que a gente está apresentando aqui. Tá? Então, isso é importante salientar. A etapa 1 é o momento de instalação nas máquinas do LibreOffice junto com o Microsoft Office. Na etapa 2, o LibreOffice assume a abertura de arquivos em padrões legados, né, em formatos legados, E na terceira etapa, o Microsoft Office é desinstalado e fica o LibreOffice como aplicativo padrão para textos, planilhas e apresentações. Essas etapas, elas foram... Perdão, por favor. Tecnicamente, pode voltar, por favor. Tecnicamente, o que, que acontece? A gente faz com que o LibreOffice seja o padrão de abertura para documentos quando o usuário dá o duplo clique no ícone do documento. Né? Então, o que, que acontece? Nessa etapa 2, o usuário, se ele quiser, ele ainda poderá abrir o documento com o Office. Ele ainda poderá. Ele vai abrir o Office, vai no menu Arquivo Abrir e vai abrir o seu documento. Mas o padrão que a gente quer dizer aqui é o padrão de abertura direta da aplicação. Quando o usuário simplesmente abre o seu navegador de arquivos, dá o duplo clique e o arquivo abre, mas aí abre já no LibreOffice. Essa configuração será feita, obviamente, para todos os documentos no padrão Open Document e também para os formatos legados, DOC, XLS, PPT e por aí vai. Tá? Oi? Naturalmente, naturalmente. Né? Essa observação é interessante porque depois a gente vai ver que a gente apresenta um cronograma de etapas, mas também a gente abre a proposta para depois colher subsídios num debate mais aberto. Né? Então a gente vai ver que depois essas etapas aqui, elas têm propriedades aí que são variantes, né, dentro do contexto. Por favor. Desculpa, não entendi. Os Office... Isso. Não, não, o Office aqui não... aí é uma política de Estado, o Office não é mais comprado, não foi feita nenhuma atualização de Office. Tá? Tá, então tá, tá. Tá. Sim, sim. Sim, perfeito, perfeito. Podemos fazer assim? Tá. O Rogério vai te responder com mais detalhes a política do Estado em relação a questões de aquisições e atualizações de Office. Mas o que eu posso te assegurar é o seguinte, aqui não há atualização de Office. O parque legado de Office, que consiste em Office 2013 e 2007, vai mudar para LibreOffice. Então, quando sair o Office, vai sair o Office 2003-2007, vai entrar a LibreOffice 404. Tá? E depois o Rogério detalha a política de compras e aquisições do Estado. Tá? Bom, aqui a gente tem datas importantes do projeto. Tá? Só que a gente fez uma ideia inicial. Vamos partir de um ponto bastante audacioso, objetivo, né? E vamos depois fazer um debate com o usuário. Tá? Então, aqui estão as etapas, né? Um objetivo muito claro de termos aí, né, um curto espaço de tempo de migração que depois nós debatemos com o usuário e aí a gente vai chegar ao momento do debate. Bom, os arquivos vão ser convertidos? Não. O que é legado é legado. Tá? Se o usuário quiser converter o seu documento, ele vai abrir o seu documento, vai utilizar no LibreOffice e daí ele já salva no formato aberto, Open Document, respectivo da aplicação. Tá? Isso aqui vai estar público depois, eu vou avançar mais rapidamente para a gente poder fazer uma discussão mais clara. Tá? Questões de desformatação, tá? O porquê que nós não acreditamos numa desformatação efetiva. Tá? Nível de compatibilidade, perfil de uso, testes de amostragem que foram feitos antes. Tá? Por favor. E uma pergunta clara que surgiu lá, né? O LibreOffice é BR Office? Não, não é. É melhor. Ah, é mais rápido, mais atualizado, mais compatível. Então, tenham muito claro isso. Tá? O que foi feito no BR Office pertenceu a um momento anterior. Hoje o LibreOffice é um produto muito mais atualizado, competitivo, rápido do que o antigo BR Office. Podemos utilizar o formato PDF? Sim. Está lá na resolução que pode. Tá? Os usuários receberão treinamento? Aqui a gente já começa... O momento de abertura do debate. Está terminando o seminário, a gente já começa a abrir a palavra para o usuário. Nós queremos ouvir a opinião dos usuários. Tem usuário que vai querer oficina, tem usuário que vai querer suporte ali do ladinho, tem usuário que vai querer treinamento. Tem gente que nunca teve treinamento, tem gente que tem capacitações sucessivas, né, ao longo do tempo em diferentes aplicações. Então, a nossa proposta aqui, logo ao final, é ouvir os usuários, saber o que, que eles têm a comentar sobre que tipo de instrumento eles querem para ter um subsídio adequado ao processo de migração. E aí, por fim, né, a pergunta clara, como é que eles podem contribuir? Como é que eu, usuário, posso contribuir para o sucesso do projeto? Né? Sugestões, resolução de dúvidas com a equipe de tecnologia e a disseminação do padrão ADF. Tá? Esse é um seminário de comunicação, a gente insiste fortemente que a comunicação é essencialmente muito importante, e sempre que a gente faz esse seminário, a gente abre o debate posterior para colher os subsídios para ou mudar uma ação pontual, né, ou agregar uma nova ação que seja efetiva para aquele perfil. Né, a gente abre esse momento para que exista uma efetiva colaboração dos usuários com o projeto. Né. A gente é contra a imposição, né, de uma única estratégia que venha de cima para baixo. O que vem de cima para baixo é uma linha, né, de uso de padrões abertos. Isso aí a gente já tem, já faz parte da estratégia, mas a aplicação, ela de fato tem que trazer o usuário para o nosso lado para permitir que a gente tenha, né, sucesso nesse uso de padrões abertos. Então, a minha parte encerra aqui, tá? Eu vou passar a palavra ao Rogério e ao Antônio, e aí fica aberto aí para comentários, né, e debate em geral.
Obrigado, Pacheco. Pontualmente, eu verifiquei que tem duas questões, vamos tentar fazer uma dinâmica melhor aqui, interagir todo mundo. Por que não atualizar para Office 2010? Né? Porque a análise técnica que foi feita levou em conta o Office 2010 e ele salva realmente em ODF. Está lá a extensão ODF, beleza. A estrutura do arquivo que é salvo, rodando validadores de conformidade, demonstra que aquele ODF é 1.1, a versão 1.1. Essa versão do Microsoft Office 2010... ela causa prejuízo depois abrindo por incompatibilidade, principalmente nas planilhas, certo? Então, esse trabalho de planilha, ele foi elaborado muito mais fortemente no padrão ODF para a versão 1.2. Então, a gente partiu do pressuposto que o conjunto de suíte de escritório deveria atender a 1.2. E daí eu vou ali na suíte de escritório que apareceu como LibreOffice. Na verdade, foi pela análise técnica homologada a versão, as suítes de escritório OpenOffice e LibreOffice. Ambas tiveram a mesma pontuação no quesito técnico de salvar como 1.2. Certo? Então, por que LibreOffice? Bom, para além disso, nós precisamos avançar nessa análise técnica. Adentramos, como o Gustavo disse, no quesito de verificar linguagem, né, suporte da língua portuguesa, fomos para além, avançamos para ver a continuidade destes projetos, porque a gente já tem casos de insucesso com StarOffice, BrOffice e assim por diante. Então, qual deles nos demonstra a atividade mundial da comunidade colaborando com novas features para o sistema? LibreOffice disparado na frente, certo? E para além disso, nosso amigo Ítalo está aqui, da TDF, nós conversamos com a Document Foundation e fizemos um protocolo de intenções do ODF, entre o Governo do Estado e a Document Foundation, para garantir isso, a colaboração no fomento do uso de formatos abertos. A gente está buscando garantias da continuidade disso, certo? Então é uma coisa que nasceu há um ano atrás, como o Antônio disse muito bem. A nossa preocupação não é suíte de escritório, a nossa preocupação é formato aberto, é garantir a tranquilidade para o usuário da melhor forma possível, e por isso 1.2. Né? E garantir essa tranquilidade nos levou, tecnicamente, a ter que tomar uma decisão por uma suíte de escritório. Daí o pessoal já pergunta, como o Antônio disse, já começam a botar notícias capciosas, etc. e tal. Ah, mas o 365 salva. Beleza. Mas salva na nuvem americana, para aí. O buraco não é, não estamos mais discutindo formatos de documento, a gente está discutindo, então, soberania, né, Desde quando os dados do governo do estado do Rio Grande do Sul ficam em território americano? É outra discussão, né? Que não é essa. Então, não sei se eu consegui te responder, né? E com esse intuito de salvar como ODF, e é essa a visão, é formato aberto, garantir o que nós fizemos com o governador assinando o protocolo Brasília, né? Garantir a regulamentação da lei do governador no âmbito do Poder Executivo Estadual, é colocar isso na prática, né? É o primeiro estado no Brasil que está fazendo isso de fato, botando na prática, e não é tentando trazer um problema, é com guia de migração, com ajuda, com tudo, né? Tudo que for possível, a gente vai fazer para que isso seja uma política de Estado. Antônio?
É claro que essas mudanças que a gente faz, ela tem aspectos políticos, tem aspectos estratégicos, tem aspectos técnicos, né? Tem aspectos sociais, inclusive, econômicos. Só do ponto de vista da economia, a última suite office que nós compramos, cuja compra está registrada no sistema LIC, que é o nosso sistema de licitações, custou em torno de R$ 1.500. Se a gente levar em conta que a Microsoft atualiza a sua suite de escritório de 3 em 3 anos, e assim foi em 2003, depois 2007, depois 2010 e agora 2013. Nós temos aí um custo médio anual para manter atualizado e licenciado uma suíte escritório em torno de R$ 500. Se considerarmos que o parque de máquinas do Estado está em torno de 150 mil computadores, né, nós temos um custo anual de aproximadamente R$ 50 milhões com licenciamento. Existe ainda um outro aspecto. Eu na condição de servidor público, na condição de Estado, eu produzi um documento que obrigue a quem me emprega comprar uma licença de software para ler aquele documento. É um outro aspecto que, na verdade, a gente não se dá conta, mas é real. Existem mais outros aspectos, aí, além da longevidade dos dados, além da independência tecnológica, além da interoperabilidade. Essas migrações para formatos abertos, elas afetam também, dependendo de como nós fortalecermos o ecossistema ODF, essas modificações afetam também, no caso das desmaterializações, do processo de desmaterialização de documento. Hoje as administrações estão contratando ERPs de gestão pública e muitos deles salvam seus documentos em formato proprietário. Nós temos, e esse formato proprietário não é ponto .doc, não, é um outro formato qualquer, né? Nós, com a garantia de estabilização do ecossistema ODF, com a garantia de continuidade do ecossistema ODF e dos padrões abertos, nós temos aí um fortalecimento desse processo de desmaterialização. Eu considero que se nós não garantirmos esse ecossistema, eu considero que o processo de desmaterialização de documentos, que é um processo crescente e cada vez mais usado, eu considero que esse processo está sendo ameaçado. Alguém mais tem alguma questão? Nós queremos responder.
Tem uma grande dificuldade que nós temos. Eu sou do Parque Tecnológico Itaipu e nós lutamos pelo padrão aberto também. Temos muitas resistências lá da parte dos usuários. E uma grande dificuldade que nós encontramos internamente é mais tranquilo. Agora o problema é receber os documentos de fora. Não sei como é que vocês vão tratar isso também, por exemplo, o o governo vai impor que os documentos recebidos sejam no formato aberto também, ou vai se receber formatos proprietários?
Naturalmente que uma das preocupações quando a gente está fazendo esse contato com os usuários é verificar a questão das exceções. A gente sabe que exceções vão existir, né? Nós temos que tratar isso adequadamente. Quando nós apresentamos a nossa proposta, ela diz claramente que nós não vamos impedir. A primeira garantia que nós damos para o servidor público, e ele precisa disso, é que o seu método de trabalho, a sua rotina de trabalho não será afetada. Ele poderá cumprir as suas tarefas como sempre cumpriu. Então nós vamos garantir isso, seja com visualizadores, seja realmente com exceção, nós não vamos de maneira nenhuma interromper o ritmo de trabalho. Nós precisamos dar essa garantia.
Fazendo um comentário, digamos assim, do lado TDF, tá? Do que nós vislumbramos em relação a isso, tá? Eu sugiro fortemente que vocês façam uma verificação desses documentos recebidos nas últimas versões do LibreOffice. Tá? É uma preocupação da TDF em prover, né, a interoperabilidade. Né? Obviamente que nós damos a preferência para a utilização dos padrões abertos, mas o LibreOffice ele tem excelentes condições de abrir documentos complexos, e isso foi uma evolução que veio no momento do LibreOffice. O LibreOffice ele trouxe, por exemplo, uma compatibilidade com macros do Microsoft Office, por exemplo, que antes não existia. Né? Hoje a gente consegue abrir um documento, né, que tem uma macro, enfim, de complexidade baixa, média, né, e essa macro pode ser executada dentro do LibreOffice, mesmo que o arquivo original tenha sido um XLS, né? Um XLS mandado por um banco, alguma coisa assim. Né? Então, o LibreOffice está avançando, e da parte do governo do Estado, né, isso foi instrumento, foi objeto do protocolo que nós fizemos, onde o governo do Estado propôs que a TDF reiterasse a sua estratégia de estimular o desenvolvimento de filtros, né, de documentos legados. O LibreOffice hoje abre documentos do Visio, da Microsoft, abre documentos CDR, abre documentos, enfim, né, do Mac, né, a última versão vai abrir documentos do Mac, que antes não abria. Né. Então, há uma preocupação da TDF em relação a isso. Então, asseguro que essa ideia, essa noção, né, da complexidade do mercado, ela está bem... Tá bem consistente dentro da TDF, do desenvolvimento do LibreOffice, e isso vai continuar refletindo para o usuário numa melhor qualidade dos filtros do aplicativo.
A questão é o seguinte, anteriormente, um pouco da resistência da adoção de software livre de escritório foi que o StarOffice apresentava lá pasta como ficheiro, vídeo como ecrã. O LibreOffice está falando português do Brasil?
O LibreOffice está falando um excelente português do Brasil. Tanto na tradução da interface, né, tanto na tradução da interface, quanto também na questão, até que eu comentei, da verificação ortográfica e gramatical. Né. Hoje, o LibreOffice ele apresenta uma solução de uma ótima qualidade, se a gente pensar na correção de um documento de texto, de planilha e por aí vai. Né. Os dicionários que estão hoje no LibreOffice, para vocês terem uma ideia, eles foram atualizados para nova regra ortográfica muito antes das outras aplicações proprietárias. É questão de testar e ver. Tá? Uma aplicação de muito boa qualidade em relação à questão da tradução.
Gente, está acabando. Nós vamos estar à disposição para conversar ali, mas eu tenho que largar a mesa aqui, porque senão me correm. E vamos conversar, vamos resolver todas as dúvidas. Só eu queria dar um recado importante. O guia ODF, esse documento de referência, certo? Ele está disponível para todo mundo. Então, logo a resolução saia, Itaipu, outros estados, outras esferas, outros poderes poderão aderir a este guia, certo? E ele é licenciado GPL3. Então, é para todo mundo fazer bom uso, tá? Passar para o presidente aqui finalizar.
Acrescentar ainda que esse guia estará à disposição para consulta pública também. E, enfim, agradecemos a presença de todos e vamos ficar por aqui. Estamos por aqui, ali na porta, no estande do governo, para que possamos conversar e esclarecer as dúvidas remanescentes. Exato, nós ainda não temos um prazo definido, nós precisamos primeiro terminar a prova de conceito da SG. Depois, inclusive, veremos também práticas de endomarketing para ajudar vocês todos.
Ó, mas se quiseres nos visitar lá, a gente está à tua disposição, tá? Aparece lá na SG, a gente pode trocar ideias e é muito legal isso. Tá?